Muita gente vai falar assim: não, isso é baboseiro, tá querendo ganhar dinheiro. Gente, eu também quero, é óbvio, você também. Para com essa coisa ridícula. Todo mundo quer, de uma certa maneira, ganhar dinheiro, quer independência financeira, mas isso não tá no centro. Isso é consequência, isso não pode ser causa. Porque se você coloca isso como causa, a probabilidade de você se frustrar e de não dar certo é gigante. Olá, seja bem-vindo a mais um 717 da SBR. Sou o Dr. José Neto, clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte, coordenador do curso Formação em Saúde Baseada em Evidências, e estou aqui toda quinta-feira, pontualmente às 7h17 da manhã, por isso o nosso 717 da SBR, falando de temas correlatos à saúde baseada em evidências, que definitivamente é um dos grandes meios pelo qual a gente atinge o fim primordial, que é cuidar das pessoas, cuidar dos nossos pacientes. E eu, semana passada, eu estava conversando com o Guilherme, da SBA Academy, e trocando ideia, pensando em possibilidades, em o que que a gente pode melhorar a entrega de valor para vocês. E eu falei: cara, Guilherme, já sei. Semana que vem eu vou falar a respeito do Golden Circle. De onde que vem esse Golden Circle? Para quem nunca viu, pega papel, pega caneta, anota aí. O Círculo Dourado, né? Na verdade, o nome que eu dei para o 717 de hoje é o Círculo Dourado da Saúde, mas vocês vão procurar como o Golden Circle em inglês, ou Círculo Dourado do Simon Sinek. Simon Sinek, com K no final, Simon Sinek. O Simon Sinek, ele, se eu não me falha a memória, ele em 2009, ele, além de escrever um livro, ele lança um TED Talk. Para quem não está acostumado com o TED Talk, acho que deveria procurar, tem vários excepcionais, né? É um, na verdade, uma maneira bem objetiva, é uma palestra curta, em média aí com 18 minutos de duração, e tem oradores fantásticos, e a palestra do Simon Sinek, ela é icônica. E não sei por que a gente estava conversando, eu lembrei dessa palestra, até reassistia para poder conversar aqui com vocês, e vale a pena. É o tipo do TED que vale a pena ver muitas e muitas vezes. E uma grande pergunta, para quem não viu, veja, tá? Uma pergunta que ele coloca é: por que que pessoas barra empresas inspiram e outras não? E essa pergunta, quando ele faz no início do TED, nele, da palestra dele, aquilo desperta uma série de coisas na cabeça das pessoas, e aí ele apresenta o conceito do que ele chama de Golden Circle. Eu peguei uma imagem aqui para mostrar para vocês, para quem não conhece isso. Deixa eu abrir aqui. É isso aqui, ó. Peraí. Isso é o Golden Circle do Simon Sinek, tá? São três perguntinhas básicas que todos nós precisamos fazer em algum momento, seja como indivíduos, seja como profissionais, seja como representantes de instituições, né, de empresas. E vou falar mais: seja a empresa sua, seja onde você trabalha, tá? Porque no fundo, no fundo, as empresas, deixa eu voltar, as empresas são nada mais, nada menos do que o reflexo das pessoas que ali estão, né? Eu tenho, para quem não sabe, eu tenho uma empresa, não sozinho, tenho sócios, a Nefroclínicas, e a gente pensa muito nisso aqui, nessa questão do Sinek, mesmo que não de uma forma objetiva. E eu, indivíduo, tanto no meu mundo pessoal, com minha família, com meus amigos, mas também no meu mundo profissional, eu penso nesse Golden Circle, e volto a dizer, mesmo que não seja de uma forma categórica, direta, mega objetiva. Mas é bom, eventualmente, a gente parar, dar um tempinho e fazer uma reflexão em cima. Então, deixa eu explicar para você que nunca ouviu falar a respeito do Golden Circle, né, do Círculo Dourado, o que que é isso? Vocês perceberam que o centro do círculo é o porquê, no meio a gente tem o como e por fora a gente tem o quê, tá? Eu esqueci de falar, mas se você gosta desse 717, clica aqui no aviãozinho, chama um monte de gente, eu tô vendo o público comentando aqui progressivamente, eu lembrei que essa é uma maneira legal da gente trazer mais gente para a live e estar discutindo esse tema tão importante. Mas voltando, a gente tem então o centro com o porquê, o meio com o como e do lado de fora o quê. Segundo Simon Sinek, 100% das pessoas sabem o que elas fazem. Eu estou aqui fazendo uma live. Vocês estão aí do outro lado assistindo uma live. Esse é o quê? Algumas pessoas, não todas, sabem como. Como eu faço essa live? Ah, não, eu faço essa live preparando o ambiente, colocando uma música legal, pensando em qual música, colocando aqui do meu lado o tempo, preparando uma ambientação, a melhor luz que eu consigo. Esse, teoricamente, é o como. E o centro, o porquê, é algo que, segundo o Sinek, e eu concordo com ele, poucos efetivamente sabem o porquê. O que seria o porquê? É a causa, a crença, o propósito, que parece uma coisa piegas, um clichêzão. E eu vou falar para vocês que eu, em algum momento aí, nesses últimos anos, eu tinha essa impressão, né? Ah, baboseira, danada e tal. Quanto mais eu estudo a respeito de comportamento, um pouco de antropologia, obviamente de psicologia, não para querer ser algo nesse sentido, mas para entender um pouco mais de como lidar com pessoas, mas eu concordo que o porquê é algo que é subvalorizado. Por que que eu faço essa live? Por que que eu acordo todo dia? Tem mais de um ano de manhã. Eu já acordo cedo normalmente, mas por que que eu pego aqui? Eu fico uma hora em média fazendo essa live. Porque eu realmente acredito que isso aqui pode modificar o seu mundo. E eu modificando o seu mundo, de você que é profissional da saúde, eu posso refletir isso nas pessoas. E eu quero muito, muito deixar um legado na saúde desse país. Eu quero ajudar nisso. Porque eu consigo fazer bastante para o meu paciente, para o meu cliente, dentro do meu consultório, no hospital, mas é unitário, é um a um e nada pessoal. Mas eu senti essa necessidade nos últimos anos, até pela transformação que eu vivi. E para quem não sabe, eu, desde muito cedo, sempre fui um cara muito estudioso. Aos 29 anos, eu estava coordenando um dos maiores serviços, se não o maior serviço de nefrologia, aqui de Belo Horizonte, quiçá do estado, grande centro transplantador e tal. Mas durante muito tempo, eu fui simplesmente mais um, sabe? Eu não me encontrei. Eu cheguei em alguns momentos a meio que ficar frustrado. Por mais que eu tivesse algum sucesso profissional. E de 2014 para cá, quando, na verdade, a porta de entrada, grande porta. Na verdade, eu falo que 2012 já teve um grande baque, foi o nascimento do meu filho, do Matheus. Até por tudo que aconteceu, o Matheus foi um prematuro, acabou indo para o CTI, e eu me vi ali como aquele médico frio, que tava. Eu falei, cara, eu não quero ser isso. 2014, uma mudança do ponto de vista alimentar. Eu estava com puta de um sobrepeso, um diabetes, já tomando remédio. E, de modo geral, triste, sabe? Fazendo realmente muito mais. O meu dia a dia era colocar dinheiro dentro de casa para pagar as contas e não via a hora daquilo acabar, né? Efetivamente, eu não estava feliz. E a partir dali, aquela porta de entrada, eu mudei completamente. Eu me descobri novamente, graças a Deus, como médico. e passei a palestrar Brasil afora. Nossa, conheci muita gente legal. Foi quando eu senti a necessidade de começar a me expressar mais em redes sociais sobre um tema que eu acredito que é um grande meio de se atingir o fim. Em última análise, pode ser estar tá feliz, querer deixar um legado, porque o propósito ele não é único. Eu não tenho um propósito de vida, eu tenho vários. E em cada cenário, isso vai repercutir de uma determinada maneira. Mas do ponto de vista prático, voltando lá no Golden Circle, o que o Simon Sinek ele coloca é a tendência natural das pessoas, das empresas, das corporações, é começar pelo quê? Que é o mais óbvio, é o mais simples. Estou vendo aqui a Michelle. Michelle é uma grande amiga, nutricionista. A Michelle, que gosta muito, por exemplo, da arte da culinária, apesar de tecnicamente trabalhar com a nutrição, ela pode chegar e falar que ela faz uma receita de pizza. Inclusive, ela tem uma receita de pizza foda. Boa pra caramba. Pizza low carb da Michelle é muito top. Fez maior sucesso aqui em casa, Michelle. No fundo, no fundo, tem um porquê dela cozinhar, igual ela fala que gosta de cozinhar, que pode ser entregar amor na forma de comida para a família dela e transformar isso em algo muito maior nas redes sociais, amplificar isso. Muita gente vai falar assim: não, isso é baboseiro, tá querendo ganhar dinheiro. Gente, eu também quero, é óbvio, você também. Para com essa coisa ridícula. Todo mundo quer, de uma certa maneira, ganhar dinheiro, quer independência financeira, mas isso não está no centro. Isso é consequência, isso não pode ser causa. Porque se você coloca isso como causa, a probabilidade de você se frustrar e de não dar certo é gigante. Gigante. E quando eu falo isso, tem gente que está milionário e está triste. Por quê? Literalmente, né, sendo repetitivo. Porque eles não encontraram o seu porquê. Porque essas pessoas não encontraram um verdadeiro propósito. E o propósito ele não necessariamente está ligado ao financeiro. Nada contra, tá? Desbloqueia essa questão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tô vendo outra pessoa que top, que tem um puta de um propósito, que é a Luciana. Que trabalha com educação, tá lá no Rio, no meio dessa pandemia, fez um mega evento, tirou assim da cartola um monte de coisa. Isso não é necessariamente, ah não, eu quero ganhar dinheiro. Não é. A gente, é fácil perceber isso. Normalmente essa pessoa, ela tá triste. Quando o porquê dela, mesmo que ela não saiba, seja exclusivamente a grana. Então, a grande mensagem do Sinek é você partir desse porquê, desse propósito. Eu vou dar um exemplo que ele cita. Eu tenho há anos que eu trabalho com Apple, então eu tenho um iPhone, eu tenho o iPad, eu trabalho com Mac, e eu nem cogito trocar. Não, porque o Samsung XYKW, não quero nem saber. Eu sou fascinado com Apple. E eu não sou daquele que necessariamente, ah, saiu o iPhone 12, vou lá correndo comprar. Não, não, não tem isso. Mas aquilo que a Apple entrega para mim me transforma. E aí o Sinek usa que a Apple poderia simplesmente, partindo do quê, chegar e falar assim: ah, nós vendemos celulares, os celulares são lindos. Eles são práticos, eles são intuitivos. Quer comprar um? E se uma forma de começar uma venda, no caso, pelo quê? Agora, pensa se a Apple partir da seguinte maneira, né? Com o Steve Jobs lá em cima, falando que ele quer mudar o mundo, que ele desafia o status quo, que ele quer sair da caixa. Ele quer mudar padrões. E aí depois ele parte para o como. Como que ele faz isso? Desenvolvendo devices que são bonitos, que são práticos, que são intuitivos. E o que que eles fazem? iPhones, que são celulares espetaculares. Percebe que o desejo pela compra acaba aumentando. E não, alguém pode falar assim, para mim não. Mas é isso que causa um grande apelo nas pessoas. Mesmo que você não cause. Né? Sempre tem um chato que acha. Sempre tem. De uma certa maneira, as pessoas não compram o que você faz. Elas compram, perdão. As pessoas acreditam naquilo que você acredita. Assim, as pessoas que te seguem, que entre aspas, te compram, seja você uma pessoa, porque você está, sei lá, vendendo uma consulta, vendendo um curso, elas compram você. Muitas das vezes elas querem estar perto de você. Tudo que nós fazemos, não, tudo que você faz, ela compra o porquê você faz e não o que você faz. Se a gente trouxer isso para a saúde, eu acho que a gente pode falar até do ponto de vista fisiológico, por exemplo. Eu já falei de um livro aqui que é genial, que chama Rápido e Devagar. O Fast and Slow, que fala do sistema 1 e do sistema 2, que é basicamente do cérebro primitivo e do cérebro antigo, vamos dizer assim, né? O cérebro mais novo, perdão, do neocórtex. O neocórtex, que é o cérebro racional, é o que nos. Eu tô aqui falando, eu tô aqui pensando o que que eu vou. Tô planejando para falar nesses próximos minutos e tal. Isso é o neocórtex. O neocórtex seria o quê? O porquê, o propósito é o límbico. São as nossas emoções. É quando eu compro alguma coisa. E quando eu falo comprar, não necessariamente comprar financeiramente. É quando eu tenho aqui 45, 46 pessoas. Alguns momentos mais, alguns momentos menos. Perdendo o seu tempo comigo. Elas estão me comprando. E é muito pelo porquê. Não é pelo quê, muitas vezes. As pessoas às vezes querem simplesmente me escutar porque elas entendem, elas conectam com aquilo que eu penso como meu propósito, aquilo que eu expresso. E é bom ficar claro que eu não estou querendo dizer aqui que o técnico não é importante. É óbvio que é importante, é muito, muito, muito importante. Mas entender bem, fazer esse exercício de entender o porquê é fundamental. E aí eu queria trazer agora, feita essa análise inicial, trazer isso para a saúde, tá? Sou médico, sou clínico geral, nefrologista. Tem aqui nutricionistas, eu tenho infectologistas, tem dentista. Ah, que legal. A Patrícia. Ela vende sorriso. Entende, assim? E mais, né? O que me veio. Veio uma coisa boa aqui quando eu li essa frase dela. Me veio alegria, me veio um tanto de coisa legal. E olha que eu tenho pavor de dentista. Pavor. Eu nem sei se essa Patrícia é a minha Patrícia entre aspas, né? A Patrícia que é minha dentista e que eu dou um bocado de trabalho lá para ela. Mas é isso, entendeu? É preciso trabalhar e acreditar nisso, porque você pode ver exames, prescrever uma dieta, propor um plano de atividade física, fazer um tratamento psicoterápico mega baseado em evidências. Mas se você não tiver claro o seu porquê, cara, não espere grandes resultados. É impressionante. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Exemplos que acontecem hoje, eu enxergo com muita clareza. Como é que eu entrei, né, nessa confusão toda? Eu estava lá gordinho e diabético, eu descobri e foi apresentado, felizmente, em fevereiro de 2014, a dieta de baixo carboidratos, a famosa low carb. Isso mudou minha vida. Mudou minha vida. Eu reverti o diabetes, emagreci e tal. Mas isso é nada, nada, perto do que eu me transformei. Eu sou outra pessoa. Outra pessoa. Eu estou hoje aos 43 anos, 60, 100, 200 vezes melhor do que quando eu tinha 20 e poucos. Em todos os sentidos. Então, quando hoje, e aí falando nisso, né? Apesar de eu ser nefrologista, e eu sou nefrologista e clínico, tem muita gente que me procura não pela nefrologia. É meu grande, o carro-chefe do meu consultório é a nefro. E eu acabo trabalhando hábito de vida com todo mundo virtualmente, mas e não só a parte dietética, né? Falo em sono, falo em saúde mental, falo em toxinas, é o famoso quebra-cabeça da saúde, que eu costumo brincar. Mas não é infrequente a pessoa chegar lá e eu tento entender, eu tento passar isso para os mais jovens, né? Para os residentes. Resolva o problema do seu cliente, não o seu problema. Mas às vezes até o problema do seu cliente você precisa entender e ver se o porquê dele está em consonância com o seu. Vou dar um exemplo. A pessoa entra no consultório e ela quer perder peso e está tudo bem. Mas perder peso, eu posso perder peso propondo uma bariátrica, enchendo a pessoa de remédio, fazendo uma dieta de fome que vai durar 2 meses e de repente depois ela vai recuperar tudo. Vocês percebem que se o propósito for perder peso, tudo isso está em consonância. O que que de uma certa maneira eu combino com essas pessoas que chegam com esse discurso e habitualmente elas concordam? E eu estou falando habitualmente porque tem uns malucos que eventualmente não concordam. Querem realmente é perder peso porque quer ir para o verão bem. A minha proposta. Porque é aquilo que eu efetivamente acredito e nada contra, tá? Não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor. Minha proposta é promover saúde. Promover saúde no sentido amplo da palavra, não é ausência de doença. Promover saúde da pessoa se sentir bem, de realmente cada dia que ela acordar ela tentar ser um pouquinho melhor do que ela foi ontem. Óbvio que isso vai oscilar, isso vai variar. Mas quando eu proponho ter saúde, em última análise, se a pessoa está gorda, eu preciso emagrecê-la. Porque isso faz parte do processo de ter saúde. Não significa ter um corpo estético. Porque um corpo estético é muito diferente de um corpo saudável. Você não precisa necessariamente ser todo cortado para ter saúde. Beleza. Esse é um exemplo. É um exemplo que eu uso todo santo dia. E se você é nutricionista, médico e trabalha com essa área, pensa nisso que eu acabei de falar. Pensa nisso, por exemplo, com muita frequência, né, eu sou nefrologista, para quem não entende, né, para quem não é da área, o grande exame na nefrologia é a creatinina. Quanto mais alta está a creatina, pior está a função renal. Imagina você recebendo a notícia de uma certa maneira que você tem algum problema renal. O que que passa na cabeça? Vou ter que fazer diálise, vou ter que fazer transplante. E aí a pergunta que eventualmente surge é: o que que eu faço para reduzir minha creatinina? E do ponto de vista prático, eu não tenho que reduzir a creatinina. Eu tenho que tratar do seu Zé. O seu Zé tem que estar melhor. E aí a redução da creatinina acaba sendo uma consequência dessa melhoria do seu Zé. Porque, para quem não sabe, a creatinina ela é um produto da creatina muscular. Então, se a pessoa desnutre, ela reduz a creatinina. Se ela perde um membro, ela reduz a creatinina. Não é isso que ela quer. Perceba que até para o próprio cliente, às vezes você tem que deixar claro para ele, faz parte do trabalho que eu desenvolvo hoje. Eu queria muito que vocês pensassem um pouquinho nisso. Você conseguir olhar para o seu cliente e ajudá-lo nessa definição do porquê. E até você mesmo, porque quando eu trabalho com evidência, eu não posso ser refém da evidência. Quantas e quantas vezes vocês já não me viram aqui criticando o uso de suplemento? Mas não é a dicotomia usa versus não usa. É o uso indiscriminado, do mesmo jeito que eu acho que o uso indiscriminado de usar estatina, o que não significa que a estatina é um remédio ruim. Inclusive, eventualmente, eu não vou ter uma evidência robusta e vou usar determinado suplemento ou determinado medicamento. Por quê? Porque após uma determinada análise, o custo versus o benefício é potencialmente válido naquela pessoa. E esse juízo de valor, ele tem que levar em conta essa pessoa. O que que ela quer? O que que ela acredita? E eu tendo a ser, por exemplo, muito mais liberal para desfecho presente. Eu costumo dizer que eu não brigo com a realidade. Neto, você acha carne, ovos, alimentos fundamentais, essenciais? Bom, de modo geral, sim. Isso não significa que eu vou brigar com um vegano que entra no meu consultório e tá bem. Você tá bem? Tá se sentindo bem? Tô tranquilo, tô voando, fazendo tudo. Eu não brigo com a realidade. Por quê? Porque o meu foco é no indivíduo. Esse é o meu porquê. Meu foco não é fazer low carb ou qualquer outra coisa. Então coloca na sua cabeça que seu foco não tem que ser, se você é psicólogo, fazer TCC. Aí eu faço terapia cognitivo-comportamental. Não, você não faz isso. Pensa no porquê. Você quer deixar aquele sujeito que te entregou a vida na sua mão. Você quer melhorar aquela pessoa. Esse é seu porquê. Como você vai fazer isso? Aí é um segundo passo. Ah, não. Eu vou lançar mão das melhores evidências, e com essas evidências eu consigo ver as nuances que estão ali presentes, a questão da individualidade. E o que que eu vou fazer? Consultas de TCC. Então, quando a gente define outra, acabei de usar aqui, ah, sei lá, eu tô com essa porcaria aqui que a Patrícia pôs no meu dente, né? Desse aparelho aqui que enche o raio do saco. Mas eu lembro que a Patrícia foi muito feliz. Ela falou, Neto, vou te apresentar todas as possibilidades. E ela me mostrou, ah não, tem o aspecto estético. Eu falei, tô cagando. Não quero nem saber, não me preocupa. Ah, tem um funcional, falei, beleza, esse me preocupa. Tem alguma coisa contra quem está pensando em estética? Não! Mas não é um valor que naquele momento estava me incomodando. Talvez se meu dente tivesse todo estranho, seria. Eu não sou aquele purista, não, tá, gente? Ah, tem um amigo meu que fica louco para dos maiores cirurgiões capilares, não sei se ele tá aí, o Otávio. Ah, Netão, vamos colocar cabelo. Não! Por quê? Porque eu não quero! Isso não me preocupa. Eu não tô nem aí, tô muito bem resolvido. Eu vejo minha mulher, né? Minha mulher vai direto na. Tem uma grande amiga dermatologista, fantástica, que é a Juliana. Tem outra que é a Silvia. Então, eventualmente, ela vai em uma, vai em outra lá, faz os tratamentos estéticos e tal, babá. Ah, você. Botox. Não, eu quero ficar velho. Eu quero cada ruga. Eu quero. Simples. Tá certo, tá errado? Não, é o meu porquê. Então, a gente não pode jamais virar refém das evidências e querer dar vitamina D3 com K2 porque eu acho que é legal. Não. Você tem que entender efetivamente o que que você tá, qual que é o seu desfecho, né? Aqui a gente já tá entrando numa parte técnica. Toda vez que você for tomar uma determinada conduta, seja ela na medicina, na odonto, na psicologia, na nutrição, na educação física, pensa qual que é o desfecho que você está buscando. Eu estava conversando ontem com o meu personal, o Elton trabalha Eu trabalho força com ele, mas ele mexe demais com corrida. E eu detesto corrida. Eu tenho, na verdade, eu tenho não é nem preconceito, nem é trauma mesmo. É igual eu tenho da dentista, da Patrícia. Eu tenho trauma. E por quê? Porque eu corria para emagrecer e não conseguia emagrecer. Então, hora que eu descobri que eu não precisava correr para emagrecer, que para mim foi libertador. Mas, estava conversando com ele. A gente estava falando de um estudo onde, sei lá, o treinamento foi feito assim, um baseado em volume, outro baseado em intensidade, aí ganhou 1 minuto e tal. Ah, 1 minuto em corrida é muito? Para quem? Para um cara que está indo para as Olimpíadas? Ou para alguém que está simplesmente preocupado em ter mais saúde, correr para espairecer e tal, começar o dia bem? Percebe que se você está preocupado com o seu, com aquilo que te importa, é diferente de você preocupar. Não vou correr, Regina. Pelo menos não por agora. Alguém vai acabar me convencendo, porque eu sou daqueles que eu gosto de um desafio, sabe? Mas não, por hora não. Mas voltando, não adianta você falar. Quem é o médico aqui? Porque eu sou foda. Eu sou rei da balachita. Não adianta essa autoridade. Eu posso dizer para um determinado paciente, ó. Eu vou até lembrar um caso. Teve um caso essa semana. Vai virar hashtag, né? Vamos correr, Neto. Correr para onde? Eu já. Eventualmente acontece isso. Eu já até. Devo, não, já contei um caso aqui antigo, mas essa semana se repetiu. Imagina a cena, tá? A esposa me segue nas redes sociais há anos, gosta do meu trabalho, é uma fã, e ela convence o marido a ir na consulta. De que maneira? Paga a consulta, uma consulta cara, sem ele querer ir. Para algo que ele não sabe o porquê. Você imagina a tromba do maluco lá dentro do consultório. Ele entrou, ele literalmente assim, ah, bom dia, quase que bom dia, por quê, né? Tô aqui e tal, gastando meu dinheiro com alguma coisa que eu não quero e tal. Ah, podia muito bem ficar putinho, ah, vou te examinar, vou te escutar, vou te orientar o que fazer e tal. O que ia acontecer se eu fizesse isso? Ele ia sair do consultório, xingar a mulher toda, nunca mais voltar lá e todo mundo ia perder. Só que aprendi já a lidar. Por quê? Qual que é o meu porquê? Ajudar as pessoas. Eu queria muito ajudar aquele sujeito, mesmo que ele não soubesse que ele estava precisando de ajuda. E eu vi que ele precisava de ajuda. Como que você viu, Neto? Pela barriga, por exemplo, eu já conseguia. Então, um cara que chega com uma barriga desse tamanho no consultório, amigo, por mais que ele fala que ele tá bem, ele não tá. Tá? E não tem nada a ver. Ah, isso é gordofobia. Para com essa babaquice. Gordura não é sinônimo de saúde, ponto. Ponto. Se você vai ficar assim, ou como você vai resolver e tal, são outros 500. E eu já fui gudinho, tá? E eu tentava, tá? Comia. Quando eu vejo barra de cereal, me dá até arrepio. Né? Mas não é assim. Então, falei, olha, deixa eu falar uma coisa, ô Soflano. Quando a Digníssima te traz aqui, é porque ela te ama. Porque ela quer realmente te ajudar a melhorar em alguma coisa que talvez não esteja tão claro pra você. E eu podia muito bem chegar e falar, olha, para de comer pão, para de tomar cerveja. Olha que eu falei assim, para de tomar cerveja, vocês não têm noção da cara que o maluco fez. Ele deu aquela tipo virada de olho e falou assim, o cara já tá mandando eu parar de tomar minha cerveja. Então, olha, tem menor. Minha proposta não é essa. Minha proposta é te servir. Aí já deu uma. Como assim? Minha proposta é te ajudar a ser uma melhor versão de você mesmo. Para você estar bem consigo, da maneira e na velocidade que você quiser. E se você não quiser mudar, para mim tá tudo bem. Eu não vou ficar bravo, não vou ficar puto com você. Eu só quero te mostrar que talvez do jeito que você tá hoje, você não tá tão bem. Quando eu falei desse jeito, eu abri. Eu não sei se vai funcionar. A consulta fluiu de uma maneira muito melhor. Ele falou de coisas que eu tenho convicção que ele não falaria se não tivesse tido essa abordagem. Por quê? Porque eu mostrei o porquê. Depois eu fui pro como. Olha, como que eu posso te ajudar? Eu sei que você tá acima do peso. Não adianta eu chegar pra você e falar assim, ó, você precisa emagrecer. Cara, não é óbvio. Até o cachorro de casa sabe que ele precisa emagrecer. Você precisa dizer como agora. Dá um norte. Explica as possibilidades. Ah, você tem essa estratégia, você tem aquela estratégia. Dentro do perfil que você. Ah, você gosta disso. Adianta eu chegar pro cara e falar assim: come ovo de manhã, o cara não gosta de ovo. Mas é isso que as pessoas querem que aconteça. Não, tem que comer ovo, porque ovo. Para com isso, para com essa frescura. Eu acabei de ler recentemente um livro, vou deixar aqui pra vocês. Acabei de ler ele hoje. Força de vontade não funciona. Livro de um psicólogo chamado Benjamin Hardy. Muito bacana. Achei, eu comecei a ler sem muita pretensão. Achei muito legal. Muito legal, muito prático, sabe? E ele fala muito a respeito de como você criar um ambiente, né? De como você deixar o seu ambiente propício para você ter, por exemplo, um bom hábito. Então, ali no como, é mostrar literalmente as possibilidades. Como tratar a cabeça? Com um hobby, dá um exemplo. Eu, por exemplo, gosto de cozinhar. Dá, sei lá, quer fazer atividade física? Dorme já com um short lá da corrida, né? Não, eu não. Deixa a camisa ali do lado, o tênis do lado da cama. Já se programa para aquilo. Cria um ambiente, factível. E o como eu vou abordar dentro da individualidade. Obviamente, à luz da melhor evidência científica, mas sem ser um refém da evidência. Eu falo que, na boa, a enorme maioria das pessoas não entende nada de saúde baseada em evidência. Nada. E não é demérito. Sabe por quê? Porque isso não é ensinado nas universidades de modo geral. E quem começa a entender disso muda a vida. E o primeiro, eu costumo dizer, falo isso inclusive lá no curso, que tudo na vida, normalmente você está aprendendo, piora para depois melhorar. Vai estudar inglês. Inferno, né? Liga lá o Netflix, tem porcaria nenhuma. Vai aprender a andar de bicicleta. É muito mais fácil ir a pé do que tentar se equilibrar naquela porcaria. Depois a coisa flui. A saúde baseada em evidência é isso. Num primeiro momento é difícil, é engessado, parece desconectado da prática clínica. Lógico, você não sabia nem a diferença de um estudo randomizado para um observacional. De repente, você começa a entender do que é isso. Mas a beleza está em transformar isso em prática clínica, sem ficar engessado. Não é uso ômega 3 para todo mundo, ou não uso. Ômega 3, uso vitamina D ou não uso, uso estatina ou não uso. É quem que tá do outro lado, quem acompanha meus stories. Eu tento responder todo mundo na medida do possível, seja diretamente ou. Às vezes as pessoas fazem perguntas muito específicas. Eu falo assim: olha, preciso de mais detalhes. E não é por mal. E às vezes eu preciso de detalhes mesmo, às vezes eu preciso de uma consulta. E eu consigo ajudar essas pessoas? É claro. Que eu vou tentar. Eu vou conseguir? Não sei, mas eu vou tentar. Esse vai ser meu propósito. E eventualmente eu consigo. Eu atendi uma paciente, já tem uns 10 dias mais ou menos, onde ela me procurou, ela é extremamente prolixa, tal, não sei o quê. Eu falei, caraca, o que que ela quer? Eu não consegui perceber. E lá pelas tantas. Eu percebi que ela era alcoólatra. Uma jovem de 30 e poucos anos, Alcoólatra. E alcoólatra não é de ficar tomando cachaça. É um alcoólatra que é difícil de se ver. Um alcoólatra é basicamente de vinho, que é um troço raro. Pra falar a verdade, eu até então não lembro de ter visto. E aí eu consegui, a hora que eu pum, tive essa percepção, a consulta mudou. Aí eu vi onde qual era o motivo dela estar ali. Tomara, tive uma determinada conduta, tomara que isso dê certo e que isso a ajude. Então, gente, o conversar, examinar, ver exames, é o que todo mundo faz. Esse é o quê? É o prescrever o suplemento. Mas se você não tiver muito bem definido o seu porquê, não espere sucesso. E volto a dizer, sucesso não necessariamente tem a ver com grana. Tem gente que tem muito mais dinheiro do que eu e é muito mais triste. E, do mesmo jeito, não significa seja um purista de não querer ganhar sua grana. Ela é justa. Principalmente quando você entende a diferença entre preço e valor. Hoje, o preço da minha consulta é alto. O valor é infinitamente superior ao preço. Eu não tenho muita dúvida disso. Do mesmo jeito, tem gente atendendo só convênio, que eu costumo dizer o seguinte: não vale o preço do convênio. Tá cara. De tão ruim que é o negócio. Então, isso serve para qualquer pessoa. Ah, não, mas eu sou pobre, eu não tenho. Não, não é isso. A questão não é essa. Você pode não ter condição de pagar e tá tudo bem. Mas caro, caro é aquilo que não resolve o seu problema. Você pode pagar um custo de 100 mil reais. Deu retorno? Foi barato. Entende? Isso é para tudo. Tudo. Para finalizar, e eu falei que não ia falar muito, mas falei para caramba. Eu gosto muito de história. E o Simon Sinek, ele cita o Martin Luther King no seu discurso mais famoso. E o Martin Luther King, a frase icônica dele é I have a dream. Eu tenho um sonho. E não I have a plan. Eu tenho um plano. Percebe como uma palavrinha muda completamente a percepção do negócio? Líder, gente, não é quem está na posição de liderança, não. É quem inspira. É quem faz as pessoas se aproximarem de você e seguir aquilo que você está fazendo, não por obrigação, mas por inspiração. Quando algo não dá certo, a gente tende, eu já fui desses, a culpar o paciente porque ele não seguiu aquilo que você propôs. Você critica a falta de estrutura do sistema porque você não tem um exame. Ou você critica o colega de profissão. Tá na hora de se repensar. Está na hora de você rever o seu porquê. O seu porquê é ajudar aquela pessoa. Ajuda da melhor forma possível. Esse, para mim, é o motivo, a razão de ser do profissional da área de saúde. Aquele que busca sucesso e riqueza como mote principal, ele pode até conseguir. Mas eu acho que ele vai ter uma vida vazia. E vai acabar frustrado. Então, saúde baseada em evidências, saúde digital, tecniquês, eles são importantes, fundamentais. Repito, entender o que é randomizado, o que não é, o que é desfecho, o que é risco relativo, risco absoluto. Tudo isso é fundamental. Não adianta querer fazer TCC se você não estudou a parada. Não adianta querer prescrever determinado tipo de nutrição, de determinado tipo de dieta, se você não estudou. Agora, olha para você ver. Eu estava conversando com a nutricionista que trabalha comigo na clínica e ela estava angustiada porque ela não conseguia fazer a conta entrar na dieta do seu Zé. Pô, né, mas tá difícil, se eu tiro aqui, eu tenho que dar mais carbo. Eu falei, para de fazer conta. Para. Deixa ele comer. Eu nunca vi ninguém morrer porque comeu McDonald's o mês inteiro. Comendo comida de verdade, então, aí que não vai ser. Deixa ele comer. Daqui a um mês a gente vê como é que ele volta. Como é que ele vai voltar? Ele tá feliz? Ele tá satisfeito? Ele tá conseguindo seguir aquilo ali? Aconteceu alguma coisa do ponto de vista clínico? E os exames? Eles pioraram? Eles melhoraram? Eles estão estáveis? Aí você vai fazendo um ajuste. É o famoso toma banho antes de você querer passar batom. Essa é a real. Beleza? Eu tenho 10 minutinhos aqui. Se alguém quiser bater papo comigo, topa, Michele, trocar uma ideia, me chama aqui que eu coloco aqui pra gente bater um papo. Ou então a Denise, que eu tô vendo aqui, que é psicóloga. Ah, beleza, obrigada. Claudinha, se quiser participar aqui também, é um maior prazer. Quem quiser aqui, ou que tiver pergunta só mesmo, me manda aqui. Tô vendo que tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver o que que é. Lá tem várias. Ah, não, mentira. Essas são as perguntas do Stories. Achei que fosse daqui. A Denise Nascimento. Acredito que seja psicólogo. Pode ser psiquiatra, mas acho que é psicólogo. Quanto mais consciência, mais liberdade. É. A Denise, eu vou te falar que eu até algum tempo atrás, eu não sou nenhum gênio da psicologia, não, mas não entendia nada. Zero. Era tudo intuitivo. E é impressionante quando você começa a estudar um pouquinho, né? Porque eu acho que todo profissional de saúde, ele precisa entender um pouquinho da nutrição, da saúde mental, do movimento. Médico que não pensa nisso, do sono. Médico que não pensa isso, meu amigo, esse para mim é o grande problema da medicina atual. A gente relegou isso para outras pessoas e esquece que o todo tá ali. É a mesma coisa. A nutricionista não tem uma conversa com o médico e não entender minimamente daquela doença que às vezes o paciente tem. Precisa ter isso. E isso parte do porquê. Beleza. Maior prazer, Michele, quando você quiser. Rosana, creatina de 1, devo me preocupar? Assim, tô olhando um número isolado. Creatina de 1 é creatina normal. Mas se você deve se preocupar, já são outros 500 por outras coisas. Eu não tô preocupado com a creatinina, tô preocupado com a Rosana. Beleza? Que mais? Muita gente dando os parabéns aqui. A Sara, trabalho numa clínica de hemodiálise e vejo a importância dessa combinação. Vou te falar que Sara, eu vejo isso hoje fluindo de uma forma linda lá na Nefroclínicas. Linda. Sim, eu nunca tinha trabalhado num local onde a coisa fluísse tão bem, onde a equipe multiprofissional tem isso já enraizado, onde o porquê da clínica, né? Pra vocês terem ideia, o mote principal da clínica é a casa do paciente renal. Eu não quero ser uma clínica de diálise. Até tem diálise lá, mas não é esse o objetivo da clínica. O porquê cuidar de pessoas. Tanto que quando a gente estava fazendo a parte de decoração e tal, ah, fazer um plotar alguma coisa aqui no elevador. E aí um dos meus sócios virou e falou: ah, vamos colocar qual que é a missão, valores. Eu falei: bullshit, vai colocar nada disso. Ô, Netão, por quê? Então, falei: porque isso não é nossa essência. Vamos buscar alguma coisa que seja a nossa essência. E aí eu tive a ideia de colocar uma frase do Carl Jung, um psiquiatra austríaco, que fala. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas na frente de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Isso nos reflete. Isso é nossa missão, nosso valor, mas sem aquela coisa vazia, seca, ridícula que eu vejo em muita empresa, onde está escrito uma coisa super bonita lá, mas de repente não é o que acontece no dia a dia. Ah, turma da SBM perguntando como conseguir mudanças de hábitos no paciente. Da outra live. Da outra live. Inclusive, ontem eu fiquei muito feliz para quem é da área aqui da nutrição, da low carb, já ouviu falar no Dr. Tim Noakes. Dr. Tim Noakes, que mexe muito com a medicina do esporte, lá da África do Sul, um dos grandes nomes da nutrição, na verdade, da ciência no mundo. Ontem eu recebi um convite. Vai ter um Summit Internacional de Nutrição, capitaneado pela organização do NOCS, em março. E eu fui convidado para participar, para dar essa palestra, uma palestra internacional. E eu mandei dois temas para eles: um a respeito de uma análise baseada em evidências relacionando proteína e saúde renal. E a outra foi justamente essa questão de como conseguir engajar o seu paciente, o seu cliente, a mudar hábitos de vida, né? São as duas sugestões que eu mandei para eles. Vão ver o que que eles vão preferir, mas fiquei muito feliz com esse convite. Damares, não sou da área da saúde, mas amo suas lives. Sempre pensei com você. Que bom, que bom. Bom que você está gostando. Pois é, Michelle, você vê que chique? Legal, né? Fiquei felizão. Adriana, estou com uma pedra ruim, muito obesa, gordura no fígado, posso fazer low carb? Cara, sem te conhecer e vendo o que você escreveu aqui, eu quase que digo que você tem que fazer, não é nem que você pode fazer. Mas para cravar, procura alguém que entenda do assunto, né? Legal, legal. Muito bom, gente. Estamos aí caminhando para o final. Eu acho que foi bacana. Eu estava querendo muito falar a respeito desse tema para vocês. É algo que eu acho que vai completando, vai preenchendo, né? É como se a saúde baseada em evidências fosse um arquétipo, né? Um arcabouço, onde a gente vai preenchendo o interstício ali com os nossos porquês, né? E quando você percebe que tudo isso é meio e o fim é cuidar de gente, é cuidar das pessoas, é quando eu venho para cá é realmente fazer isso ser massificado, ser amplificado, porque por mais que eu atenda várias consultas ao longo da semana, dos meses, dos anos, eu consigo atingir muito mais gente da forma como eu gostaria de estar atingindo cada um de vocês, com, por exemplo, acordando cedo e toda quinta-feira fazendo esse 717 da SBE. Eu realmente espero que vocês tenham gostado bastante. Quem é Jedi da SBE e está lá no nosso grupo do Telegram, daqui a pouquinho eu mando para vocês lá a dica da força que eu mando toda quinta-feira, colocando alguma coisa, uma dica prática, algo que resume bem um pouco do que foi a live de hoje. Combinado? Boa quinta para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.